DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Taina Mansani e vamos aos destaques desta quarta-feira. Cabo Delgado, o Conselho Europeu anuncia 20 milhões de euros para Ruanda e não Moçambique. Por quê? Analista questiona.
Começamos, inclusive, a questionar até as intenções da União Europeia a prestar este tipo de apoio.
Irã enfrenta protestos sem precedentes desde a Revolução Islâmica em 1979. Com o inverno a se aproximar, começa um novo capítulo na guerra da Ucrânia. E Marrocos faz história no Mundial do Catar, bate a Espanha nos pênaltis e vai às quartas de final. Fique conosco. O governo de Moçambique e a União Europeia reafirmaram recentemente o compromisso de uma parceria profunda, tendo em conta a posição de Moçambique como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um reforço de parceria que acontece numa altura em que o Conselho Europeu anunciou um apoio de 20 milhões de euros às forças de defesa do Ruanda para ajudar a combater o terrorismo na província moçambicana de Cabo Delgado. A DW África ouviu o especialista em relações internacionais Rufino Sitoy para saber por que é que estes 20 milhões de euros foram alocados para o Ruanda e não diretamente ao Estado moçambicano que está a ser vítima da violência.
Obviamente que o Ruanda também não vai estar a alocar as suas forças a custo zero, mas começamos a nos perguntar por que estes recursos não estão a ser alocados para o Estado, diretamente para o Estado que está a ser a principal vítima de conflito, sobretudo num contexto em que o nosso chefe de Estado já apareceu publicamente a dizer que solicitava apoio em material letal para o conflito. Não é? Há uma carência, do ponto de vista de capacidade, não é? Diagnosticada, de capacidade das nossas forças de defesa e segurança, e que esta carência ainda não foi suprida, mas já está a ser drenado o apoio a um outro parceiro que não está a ser afetado pelo conflito e que está simplesmente a prestar um papel de apoio. Então começamos a entrar mais ou menos nesse jogo de suspeição e começamos inclusive a questionar até as intenções da União Europeia a prestar este tipo de apoio.
O que é que este financiamento dirigido diretamente a Ruanda pode significar para a manutenção das forças, de todas as forças no terreno?
Bom, eu penso que primeiro fica aquele sentimento de que há uns que estão a ser mais beneficiados do que os outros, né? Que há quem está a ser privilegiado neste conflito, né? E depois fica também este sentimento de alienação, porque nós estamos a lutar por isto e fica a parecer que alguém está a tirar um benefício, e na verdade alguém já está a tirar um benefício, claro, não é mais uma aparência. Então fica um pouco este sentimento de, pelo menos do ponto de vista de motivação das forças no terreno, eu penso que mesmo para as forças nacionais, fica a impressão de que há forças muito privilegiadas e há forças totalmente desconsideradas.
Acha que este financiamento diretamente para as forças de defesa do Ruanda coloca em causa a soberania, pode beliscar as relações de Moçambique com a União Europeia?
Eu penso que pelo menos há algum nível de suspeita, não é, nestas relações, na honestidade, na sinceridade destas relações, sobretudo levantando de novo aquele ponto que eu dizia, que nós, pelo menos o Estado moçambicano, pediu apoio direto à União Europeia em outros meios, não é, de combate. E, portanto, fica sempre essa sensação de por que está a ser mais relevante apoiar este parceiro. Que negociação direta vocês têm com este parceiro que, se calhar, o Estado moçambicano esteja alheio a este processo negocial, mas sobre questões que dizem respeito ao Estado moçambicano.
Uhum. Né? E, doutor, isto acontece também semanas antes de Moçambique assumir o seu lugar rotativo no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, é a voz de África no que concerne a segurança.
Eu penso que, pelo menos, afeta o exercício da própria autoridade moçambicana. Não é? Com esta presença ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, era até mais conveniente drenar apoio a este país que tem um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Ouviu a análise de Rufino Sitoy, especialista em relações internacionais, entrevistado pela jornalista Neuza e Silva. E hoje perguntamos como avalia Ruanda e não Moçambique receber apoio financeiro para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Muitos comentários nos chegaram pela rede social Facebook, muitos comentários mesmo. Chaguala Maduro escreveu-nos: devido aos sucessivos desvios, pegam o dinheiro, fazem desvio de aplicação e voltam a depositar o mesmo dinheiro nas contas dos bancos europeus. Antônio Pereira escreveu: a estupefação é ainda maior se se considerar o papel do Ruanda na instabilidade no leste da RDC. Que a União Europeia financie Kigali sem obrigar o compromisso de não apoio ao M23, real embora negado, é um pouco estranho. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Associação Médica de Moçambique ameaçou paralisar todos os serviços com uma greve geral caso haja substituição de médicos em greve por militares e estudantes de medicina. A informação foi avançada pelo jornal O País ontem, o primeiro dia da greve dos médicos. O juiz do caso das dívidas ocultas de Moçambique disse ontem que o tribunal fará de tudo para anunciar nesta quarta-feira as penas aplicadas aos 19 arguidos do processo e a decisão sobre os bens arrestados preventivamente pela justiça. O primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, negou hoje qualquer envolvimento no assalto ao quartel-general das Forças Armadas, ocorrido em 25 de novembro, acusando os opositores de criarem uma cortina de fumo, citamos, e disse aguardar tranquilamente o resultado das investigações. O chefe de governo respondia, assim, acusações de opositores de que terá estado por trás dos acontecimentos de novembro, em que morreram 4 pessoas, classificado pelas autoridades são-tomenses como uma tentativa de golpe de Estado e condenado pela comunidade internacional. O presidente de Angola, João Lourenço, e o seu homólogo do Burundi falaram ao telefone nesta terça-feira. A conversa entre os dois chefes de Estado incidiu sobre a necessidade da implementação do comunicado de Luanda. É um comunicado que apela ao cessar-fogo no leste da RDC, uma região mergulhada num conflito há mais de 2 décadas. O Irã enfrenta protestos sem precedentes. Começaram com a morte de uma jovem curda iraniana de 22 anos em setembro, mas evoluíram. E agora os manifestantes pedem o fim da República Islâmica fundada em 1979. Mahsa Amini morreu 3 dias após ser detida pela Polícia da Moralidade na capital, Teherã. Foi acusada de ter violado o estrito código de vestimenta do país ao usar de forma incorreta o hijab, o véu islâmico. A estudante Bahar Abdi diz que o uso do véu deveria ser uma escolha. Posso não ter abandonado meu hijab durante estes recentes protestos, não tenho problemas em usá-lo, mas não concordo que todas sejam obrigadas. As pessoas devem ser capazes de fazer o que quiserem e escolherem cobrir ou não as suas cabeças. Nesta terça-feira, 5 pessoas foram condenadas à morte e 11, incluindo 3 menores de idade, a longas penas de prisão. Segundo avançou uma fonte oficial, são culpados do homicídio de um paramilitar durante os protestos. Nos quase 3 meses de manifestações, pelo menos 2 mil pessoas foram acusadas de vários crimes por sua participação nas mobilizações e mais de 400 pessoas morreram. Muitas lojas e serviços também estiveram encerrados nesta terça-feira, o primeiro de 3 dias de uma greve geral convocada por organizações sociais e políticas contra a repressão às recentes manifestações. Na capital, Teherã, comerciantes relataram ameaças de multas caso aderissem à greve. A atual greve se inicia depois do anúncio por uma fonte do governo nos últimos dias de que a polícia moral iraniana seria desmantelada e os rígidos códigos de vestuário para as mulheres reduzidos. Mas ativistas dizem que nas ruas a polícia moral apenas foi substituída por outras forças de segurança. E os médias estatais também lançam dúvidas sobre se o grupo foi ou não encerrado. Mahsa Alimardani é pesquisadora de direitos humanos. Na verdade, a notícia foi mal divulgada. Mesmo que a polícia moral seja desmantelada, esta informação funcionou a favor do regime para distrair as pessoas, o movimento e a solidariedade internacional. Porque quem conhece o Irã sabe que a polícia da moral não é o problema. Por outro lado, com os protestos a ganharem força, o regime islâmico tem aumentado pressão sobre jornalistas. Correspondentes estrangeiros estão impedidos de entrar no país e jornalistas iranianos não estão autorizados a relatar as manifestações contra o governo. A muitos é negada a permissão para trabalhar, como explica uma fonte da emissora pública alemã ARD. Dezenas de jornalistas foram presos.
DW, do centro da Europa, para si.
Com o inverno a chegar à Ucrânia, começa um novo capítulo na guerra. Os soldados ucranianos já não estão a lutar somente contra o exército russo. Também estão a lutar contra as baixas temperaturas, acompanhadas de geada e até neve. A NATO ofereceu algum material, mas os soldados também têm sido criativos. Ariana Miranda adaptou uma reportagem de Melissa Kent.
Na Ucrânia está a chegar o inverno, com ele as temperaturas abaixo de zero, que este ano poderão ser insuportáveis depois da Rússia ter destruído grande parte das infraestruturas energéticas ucranianas. Sem eletricidade, nem aquecimento e com neve já em alguns locais, muitos cidadãos ucranianos têm usado fogões a lenha para se aquecerem. Nas trincheiras, na linha da frente, os militares têm sacos-cama oferecidos pela NATO, meias quentes, lenha e até mesmo uma sauna para vencer o frio. Um soldado ucraniano contou à DW que o inverno na região de Donbass, no leste da Ucrânia, costuma ser um inferno.
É um clima de estepe com noites geladas, temperaturas até menos 30 graus. E eu senti isso em 2014. É um inferno insuportável. Não há florestas, não corre o vento e as temperaturas são muito baixas.
Yuri Sirochuk é um dos soldados da 5ª Brigada de Assalto. A trincheira em que está fica a cerca de 700 metros da frente de combate russa. A 1 metro de profundidade, os militares lavam, comem e dormem junto a um fogão a lenha para se manterem aquecidos. E há uma sauna que foi construída com a ajuda de um tutorial na internet.
Esse banho nós fizemos 3 dias.
Levamos 3 dias para cavar esta sauna. Primeiro cavamos a vala, depois cobrimos-la com uma membrana especial e sacos, para que resista a um mínimo ataque de morteiro. Não sobrevive a um impacto direto, mas poderia resistir a fogo de calibre 82.
Pensamos que ela pode aguentar.
Na vizinha Kharkiv, perto da fronteira russa, os preparativos para o inverno foram os mesmos. A lenha tem sido o que tem aquecido a unidade da Guarda Nacional da Ucrânia. Já se vê geada do lado de fora da trincheira. Dentro há uma cozinha funcional e zonas para dormir.
Esta cápsula modular está a alguns metros abaixo do solo. Há muito solo acima. É um espaço muito quente. Também é muito seguro. Fornece boa proteção em caso de explosões e, ao mesmo tempo, protege-nos do frio.
É uma dupla batalha contra os elementos e contra a invasão russa. Para os cidadãos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu correr contra o tempo para restaurar a rede elétrica danificada pelos bombardeamentos russos. Ariana Miranda, DW, a sua voz da Alemanha.
DW Notícias.
A Rússia terá encomendado centenas de drones e mísseis balísticos ao Irão. Moscou estaria, sim, a repor material militar. Segundo a declaração de membros da ONU em Nova York, os materiais ainda não foram enviados, mas estão claramente entre as encomendas russas. A cidade ucraniana de Dnipro vai desmontar os monumentos a personalidades russas e soviéticas e transferi-los para o abrigo municipal de animais, informou esta terça-feira o presidente da Câmara local. A Coreia do Norte convocou hoje uma sessão do parlamento a 17 de janeiro para debater uma proposta de lei que pretende combater a influência cultural do Sul. A empresa dona do Facebook, a Meta, ameaçou hoje remover notícias da plataforma se o Congresso norte-americano aprovar uma lei que exige que as empresas de tecnologia paguem aos meios de comunicação social pela produção de notícias. Esta proposta de lei sobre concorrência e preservação do jornalismo, se aprovada, vai permitir às empresas de notícias negociarem coletivamente com plataformas sociais sobre os termos em que a sua produção aparece nos seus sites.
DW Mundial de Futebol.
Foi uma noite histórica para o futebol africano. A seleção do Marrocos garantiu a sua classificação às quartas de final da Copa do Mundo do Catar, após vencer a Espanha nos pênaltis. Antônio Deus, o que foi esse jogo?
Marrocos é a quarta seleção africana a chegar aos quartos de final de um Mundial de Futebol. Depois de Camarões em 1990, Senegal em 2002 e Gana em 2010, é a primeira vez que a seleção marroquina está entre o lote das 8 melhores seleções do mundo. Ontem à noite, os Leões do Atlas venceram a Espanha no desempate por grandes penalidades. Depois de um empate anulo nos 120 minutos, Yacine Bonou foi o herói da partida. O guarda-redes marroquino defendeu duas das três grandes penalidades da seleção espanhola e Achraf Hakimi, com um penalti à Panenka, apurou Marrocos para os quartos de final, onde irão defrontar Portugal. A seleção portuguesa, com Cristiano Ronaldo a começar no banco de suplentes, goleou a Suíça por 6-1 com o hat-trick de Gonçalo Ramos. O avançado português é o terceiro jogador mais jovem de sempre a marcar 3 golos num só jogo no Mundial de Futebol, ficando apenas atrás do alemão Edmund Conan no Mundial de 1934 e do Rei Pelé em 1958. Eis o quadro completo dos quartos de final. Na próxima sexta-feira, dia 9, Croácia-Brasil e Países Baixos-Argentina. E no sábado, dia 10, Marrocos-Portugal e Inglaterra-França.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos aos nossos ouvintes internautas através da rede social Facebook como avalia Ruanda e não Moçambique receber apoio financeiro para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Muitos comentários nos chegaram pela rede social Facebook. Linette Olofsson escreveu: ironicamente, Helena Taipo avisou, deu um exemplo do crocodilo, dizendo: estamos a criar um crocodilo. Danilo de Carvalho disse: sou moçambicano e acho melhor assim a alocação dos fundos para o Ruanda, porque o Ruanda tem feito um trabalho notável em Cabo Delgado. Agora, quanto ao nosso país, não dá para confiar na alocação dos fundos. Pinheiro Júnior escreveu: é porque se calhar sabem que o dinheiro de doação, quando é entregue ao nosso governo, vai para os bolsos dos governantes. Lunedi Parrotti escreveu: aos olhos dos europeus, quem está a combater o terrorismo em Cabo Delgado é o Ruanda e as tropas da SADEC. O Sene Shandi disse: a África está exatamente do jeito que a Europa quer, com essas guerras tribais, terrorismo, instabilidade política e todos os outros problemas criados para afetar o continente. O Ocidente está apenas a cumprir as suas agendas. Enviar o apoio a Kigali, ao invés de Maputo, subentende-se que não se confie na máquina da gestão em Moçambique, mas, na verdade, tem-se no Ruanda, a meu entender, diz o Sunny Shandy, um aliado para que os seus planos continuem a florescer. O Aleika Temeli escreveu: o país está a ignorar sinais de recolonização. Eu acho que é chegada a hora de uma reflexão profunda do que queremos como país. É muita coisa que está mal por cá, disse Waleika Tameli. Estes foram alguns comentários, alguns dos muitos comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos aos nossos ouvintes e internautas. Lembramos, retornamos logo mais à noite com o nosso jornal. Desejamos a todos por hora um excelente dia. Fique bem e até mais tarde.